Rápidos Cast. Agora.
Fala pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. E eu sou o MP, seu host, e o Felipe tá com a gente. Fala, Felipe.
E aí, MP? Fala, pessoal.
Vamos torcer pra não sair nenhum gol, Felipe. Tá gravando uma quarta noite, é complicado. Esse microfone vai pegar tudo. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Facebook tá aí embaixo, o YouTube também, e o Twitter que é @hackdoscast. E se você tem Twitter, vai dar um follow lá na gente. Se tem Facebook também, curte lá nossa página, só pra gente saber que quantas pessoas mais ou menos estão ligadas, tal, se dá o trabalho de até lá, né? E falando em YouTube, Felipe, nosso canal no YouTube tá bem, hein?
Por enquanto, né?
Pois é, passamos de 100 inscritos.
Finalmente.
O vídeo mais popular até agora é o vídeo do seu unboxing de Revolta do Éter.
Olha só.
Ah, não, do é de bundle, né? É de
bundle. Isso, bundle. Isso,
Muito bem. E para comemorar esses inscritos, eu vou fazer uma coisa, hein? Vou gravar... Sabe, quem não joga duos, é mais ou menos o Magic Online, um pouco mais simplificado, né, em termos de fases. Só que também tem também uma campanha na qual o jogo te dá... um deck e você tem que enfrentar um deck do adversário controlado pelo computador. Mas é sempre um deck temático, é sempre tem algumas coisas envolvidas, às vezes o chefão tem mais vida, às vezes você ganha planinatos durante o jogo, o oponente também, depende muito da match, né? E essas campanhas seguem a história da edição. Tem uma campanha por edição. E o que eu vou fazer então para comemorar 100 inscritos, Felipe? Eu vou postar um vídeo de cada chefão de todas essas campanhas.
Caramba.
Tem uma campanha para cada edição e de Origens tem 5 campanhas que é para cada Planinauta. Então tem de Origens, depois começa em Batalha por Jendikar e vai até a Monquete, por enquanto.
Uhum.
Então fiquem de olho aí. Se você quiser saber só o chefão lá, eu vou postar. É vídeo rápido, né? 16, 15, 10 minutos, depende muito da match. E aí a gente vê também como que o Duos conta a historinha lá. Espero que o pessoal curta.
Isso aí.
Bom, e o que mais? Mesmo, eu sempre deixo isso aqui final. Felipe, por que é a Hackdoscast mesmo?
Aqui é BR.
Boa. Oh, o programa passado foi bem elogiado, viu, cara? Da Banlist Legacy.
É,
o pessoal curtiu bastante. Lá na Liga Médica, o Tandor comentou, o Chamelé também comentou. E tem algumas coisas aqui que acho que seria bom adicionar, né, ao que a gente falou lá. Tem algumas cartas do Legacy que nasceram banidas com formato porque elas eram restritas no Vintage. Então, quando teve essa divisão aí e nasceu o Vintage, do tipo 1 pro tipo 1,5, né?
Uhum.
Vintage Legacy, as que eram, algumas que eram banidas em Vintage também foram restritas em Vintage e foram banidas em Legacy, né? Foi o caso de Roda da Fortuna. E foi o caso também de Gush, como o Chamele lembrou aqui, né?
Olha só, não lembrava mais disso não.
Gush foi restrito no Vintage em 2003 só, porque tinha um deck com Psychatog, Gush, Fastbound e Vontade de Angmoth.
Básico.
Ah, meu Deus, apelão. Legal. E o Deligan aqui comentou também que ele acha que depois do banimento do tempo os decks de elfo vão crescer no meta do Legacy. A gente deu uma olhadinha no meta logo depois do ban, né? Lá, pelo menos no do Magic Online. Por enquanto, os elfos estão discretos. Tá? Você tem uma lista diária aí com, não sei, 6, 7, 8 decks invictos, né? Que fizeram 5-0 nas ligas. E às vezes tem um deck de elfos. Né? Por enquanto não está aparecendo tanto assim.
Acho que o pessoal vai aproveitar isso para experimentar bastante, né? Coisas diferentes, tal. Ver se é viável agora.
Esses primeiros meses deve ser isso mesmo. Pois é. Bom, então é isso. Vamos passar para as notícias?
Vamos lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Tudo bem, Felipe, tenho uma pergunta pra você. Eu tô realmente em dúvida. O Gideon, pra muita gente, é a melhor carta do tipo 2 atualmente, né? O Gideon de Batalha por Zendikar.
Você
joga com branco, tem que ter ele. É impossível, a carta é absurda mesmo. E eu sei que a gente pode estar um pouco contaminado por esse desempenho dele no tipo 2, mas eu queria saber, no cubo, se você tem um slot só, ele ou a Elspeth de 4 manas?
Difícil,
né? eu tô no processo de revisão do cubo aqui, eu tô realmente pensando em fazer essa substituição. São bem diferentes, né? Vamos pensar primeiro a habilidade.
Esse que é o problema.
O Gideon põe uma ficha maior, só que a Elspeth põe a ficha enquanto ela se protege, né? Ela se protege de duas formas, crescendo um marcador e pondo uma ficha 1.
Isso.
Agora as outras habilidades são muito diferentes. Você quer o Gideon em momentos diferentes que você quer uma Elspeth, né? A Elspeth tem uma ultimate pra ameaçar ganhar o jogo com ela, que Sim. deixa tudo indestrutível, né? Com aquele emblema. E o
Sim,
Gideon.
Acabou o jogo, acho.
Acabou o jogo, isso. O Gideon vira um bicho. Eu acho que até dá pra arriscar dizer que essa habilidade de virar um bicho pode ser até comparada com a habilidade da Elspeth de dar +3/+3 e voar.
Não acho. Porque ela dá evasão, né? Numa mesa lotada e tal.
Ela é até melhor, né? Nesse sentido. Aí você vai ter bichos porque ela vem fazendo criaturas, assim. Agora, a ultimate do Gideon você consegue castar no momento que você castar ele, né? E é uma ultimate que não tem nada a ver com o que essa Elspeth faz, né? É uma antífona gloriosa.
Sim, eu acho que se tiver. A Elspeth eu acho que no fim é mais versátil. Ela se encaixa em mais lugares. A habilidade de fazer um Planinauta, né? Se transformar numa criatura numa mesa vazia, o Gideon vai ganhar, provavelmente ganhar a corrida.
É verdade.
Só que a Elspeth é mais. Eu acho ela um pouco mais versátil.
O Gideon também tem um fator surpresa, né? Se por algum motivo você tá com a mesa cheia, você casta ele, ulta, e aí pode atacar com benefício.
Mas você tem outras antífonas, né?
Sim, o branco já tem outras antífonas, sim. Eu tenho dois slots para o Planinauta nesse cubo, que é o Gideon Jura e a Elspeth atualmente, né?
Uhum.
A Cavaleira Errante lá. Vamos ver, se alguém aí tem alguma experiência com o Gideon no cubo, por favor, diga. Eu acho que, como os dois se complementam muito bem, o Gideon Jura e a Elspeth, né? Porque eles fazem coisas bem diferentes, né? O Gideon, ele te protege e ele mata criaturas viradas, ele vira um carinha pra atacar e a Elspeth faz tudo aquilo que ela faz. Então, se complementam muito bem, né? E é isso que eu quero, é diversidade. Não é apenas outros pontos que fazem a mesma coisa. Né? Então, se fosse pra ter os dois Gideons, não ficaria legal.
É legal você ter os dois. Ser diferente porque o cara pode draftar os dois Planinauts, né?
Mas é difícil não se deixar contaminar pelo desempenho da carta do tipo 2.
Não, ele é muito bom.
Provavelmente a melhor carta do tipo 2 atualmente, cara.
Ah, o Gideon, ele substituiu a Elspeth no BW Tokens, né?
É, impressionante.
Antes era a Elspeth e o Sorin, e aí depois jogou o Gideon e o Sorin. E o Gideon meio que toma o lugar quase do Sorin. É que não dá, né? Porque ele é mais. Nesse ponto ele é mais versátil, né? Porque às vezes você quer um bicho mais parrudo.
Sim, sim.
Do que a Elspeth, porque a evasão acaba não fazendo tanto efeito. Mas você dá ult da Elspeth com uma mesa razoável, nem ser uma mesa boa. Uma mesa
é que você tem que pensar no contexto dessas cartas numa partida de cubo, que é muito diferente de uma partida de tipo 2.
Eu acho. Bom,
mas eu acho que a gente pode até concluir isso num programa de cubo, de atualização e tal. É só pra fazer a gente pensar um pouco. Que eu realmente
pessoal
tava...
tem...
De repente alguém que tá ouvindo tem experiência com isso também.
Se o pessoal tiver interesse em cubo, deixa um comentário aí pra gente fazer o programa.
Isso aí. Aliás, vamos aproveitar pra ler os comentários do último vídeo no YouTube?
Vamos lá?
Pronto, acabamos. Não, tô brincando, eu acho que alguém comentou, mas eu não lembro. O Felipe, teve 3 GPs limitados esse final de semana, né? A gente fala um pouquinho mais da fase de combate, mas o Thiago Saporito fez top 8 no GP que teve nos Estados Unidos, cara.
Deu uma olhada, eu vi.
Que legal, né?
Foi um GP estranho, não sei. Eu vi pouco, né?
Foi limitado normal, né? Sem ser de time, né? E eu gostei de ver o BR lá. Muito bem.
As partidas achei meio estranhas, assim, não sei.
Você assistiu?
Assisti algumas, assim, uns drafts foram meio estranhos, não sei. Porque eu também não draftei a coleção, né?
Às vezes não é o que você esperava. Eles já estão mais adiantados, provavelmente. Esse é o GP que acontece antes do Pro Tour, né? Pro Tour é esse fim de semana agora. Se você tá ouvindo isso, provavelmente já tem aí alguns previews do Pro Tour na Twitch ou no canal da Wizards. E É, sobre isso também tem uma atualização aí do limitado de Amoncat, né? Se você acompanha um pouco o GPs, tem um dos momentos principais do GP que teve na Europa, o Márcio Carvalho comentando sobre o limitado, e uma opção, né, que quem gosta de limitado de Amoncat, que aliás está muito bom, o pessoal está gostando, em geral a opinião é muito boa, não é o melhor formato limitado, pelo menos não que eu tenha ouvido, né? Mas de repente, conforme vai amadurecendo, as opiniões também vão mudando. Mas é um dos melhores.
É, o pessoal tá bem. E tem pessoas fazendo pick-order bem diferente, assim.
Então, e é sobre isso que o Márcio Carvalho falou, né? Quando o pessoal da Wizards perguntou. Porque tem uma certa corrida para pegar uma carta preta chamada Final Reward, né? Que é aquele removal de 5 manos que exila uma criatura. É, só que o Márcio Carvalho, quando teve a opção de pegar isso, ele preferiu o cartucho preto. Lembra que é 3 manos, dá mais um mais um, vínculo com a vida, e menos um, né? Dá um marcador menos um para uma criatura. E ele disse que o cartucho é melhor, ele prefere o cartucho na maioria das situações.
Cartuchos curioso. Estão bem legal, ainda mais com essa interação com o Trial, o pessoal tá abusando bastante, mas, pô, o único removal incondicional, tira literalmente tudo, única saída para as bombas. Qualquer bomba, acho que só tem um que é X-Proof, eu acho.
É, o que me pegou é que é o Márcio Carvalho falando. Se fosse outra pessoa, mas o cara é especialista em limitado. Eu
cara,
gosto
é
muito.
Do que eu vejo, ainda tenho a impressão que é orientado pra bomba.
E aí,
o cartucho realmente. Só que cartucho, se você tiver interação, porra, caramba, né? Se tiver os trials. A carta é boa, vincula a vida, parece que tá fazendo alguma diferença.
Sim. E tem a possibilidade de um life swing, né? Porque te dá life link. Só que o Final Reward também tira até Deus, né? Tira qualquer bomba. É uma das poucas cartas que são capazes de remover Deus no jogo. Então, sei lá, fica aí pra quem gosta de limitado pensar a respeito.
É, deve ter o deck, né? Na cabeça, você tem que draftar o deck também, né?
Isso.
Mesmo sendo mais orientado pra bomba.
Isso. Felipe, vamos um pouquinho mudar de... Bom, continuar aqui no... numa mecânica de Amoncat, falando de reciclar, né? Saiu um artigo Beyond the Basics aqui. Eu gosto bastante dessa série, né? Pra quem já é um jogador um pouco mais experiente, tem que saber ler inglês, que tá no site da Wizards, mas tem algumas coisas sobre reciclar que, pra quem não pegou as outras épocas da mecânica, né? Eu acho muito bom ler esse artigo pra poder saber mais ou menos como lidar com isso aqui no limitado e no tipo 2, né? Uma consequência bem prática no limitado é que você vai fazer mais decks com 16 cartas. Com 16 terrenos.
16 terrenos.
Isso. Porque você tende a reciclar mais e aí corrige sua mão, né? Os mulligans ficam menos frequentes e as mãos ficam melhores. E ele põe algumas...
É uma trap, né?
Oi?
Pode ser uma armadilha também, né?
Isso, deixa os combates mais interessantes, né, Felipe?
Uhum.
Ele faz algumas perguntas aqui para você fazer para si mesmo quando pensar em reciclar, né? A primeira é, eu preciso dessa carta agora? E o exemplo que ele dá aqui é de um desses terrenos novos, dos Bicycle Lands. A segunda é, eu vou precisar dessa carta depois? Às vezes é um removal que você está jogando no deck, um removal de artefato encantamento e tal.
Uhum.
A terceira é, o que eu espero comprar do meu deck quando eu reciclo? E eu não sei se é o teu caso, Felipe, mas pelo menos no limitado eu acho extremamente difícil lembrar o teu deck e lembrar ainda mais o que especificamente do teu deck você vai precisar quando reciclar essa certa carta.
Ah, se você tá reciclando uma carta boa, acho que você sabe o que você tá querendo sim, mano.
Às vezes você quer uma resposta específica, que tem uma só no seu deck, tudo bem. Mas às vezes você não tem ideia. A única coisa que você sabe é que aquela carta que você tem na mão tem reciclar e ela hoje não vai te ajudar em nada. Então se você conseguir responder a pergunta, o que eu espero comprar do meu deck, né, você tem condições de tomar a decisão no momento certo, da maneira certa.
Uhum.
Sei lá. Outra pergunta.
Foi. Você não tem a utilidade na carta agora, mas você pode ter daqui a 1-2 turnos, né?
É uma das coisas que você tem que responder. Será que eu vou precisar da carta depois?
Exato.
É isso aí. E sobre isso ainda tem uma outra pergunta que você tem que fazer. Eu vou ter tempo de reciclar essa carta depois?
Uhum.
Porque é uma coisa de curva, né? Principalmente no começo do jogo. Eu fiz um deck de reciclar no Duz, eu vou tentar postar alguns jogos com ele também, que acho que como a curva tá relativamente baixa, mostra isso. Você quer curvar, e aí às vezes reciclar atrapalha, né? Porque você não vai ter tempo de fazer isso. Então, às vezes, é questão de aproveitar a oportunidade. Tudo bem, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver.
Interessante, né? Porque, no final, porque não necessariamente você vai ter, não vai ter tempo de reciclar mais tarde, ou vai demorar pra reciclar, quer dizer que você tem que reciclar, né? Porque às vezes tem o peso realmente da carta poder mudar o jogo pra daqui a um, dois turnos.
É, eu acho que o risco, sempre o risco de reciclar é você precisar da carta depois e não ter acesso.
Uhum.
Mas o fato de você ter essa opção melhora bastante a carta.
Nossa, sim, bem legal.
Reciclar é uma mecânica divertida e ela melhora bastante o jogo. Ela diminui, inclusive, as situações de feel bad, né? Aquelas situações em que o teu oponente zica até não poder mais, ou floda, os jogos não ficam consistentes, né? A variância acaba influenciando bastante no resultado. Então, reciclar ajuda a tornar o jogo mais, assim, em teoria, justo, né? Se todos têm acesso a cartas similares com reciclar. Eu, pelo menos, acho isso.
Ah, uma mecânica bem legal, eu gosto bastante. Dá uma outra camada pro jogo.
My name is Gideon, and I'm about to die. I found others who could travel between worlds. I resolved to learn from my opponents. In countless battles, I've won every time. Until now.
Beleza, Felipe. Vamos agora falar de Banishee de Commander. O que aconteceu? A Wizards lançou um anúncio dizendo que Commander 1x1 vai começar no Magic Online. Ótimo, né? Eu já estou jogando Commander 1x1 no mall há anos, há uns 5 anos. Mas agora ele vai ser suportado com ligas, né? A Wizards vai começar a ganhar dinheiro com Commander Online. E você, possivelmente, vai começar a ganhar Treasure Chests e outras coisas, né? E se você está escutando isso, já está valendo no Magic Online. A partir do update de 10 de maio de 2017, já está valendo. E então, eles trocaram para 30 de vida, quando for Dual Commander, né? Você ainda pode entrar nas queues, se tiver queues, de 4 jogadores, né? Mas o Dual Commander, que é 1x1, já é possível jogar essas ligas, e eles lançaram uma banlist.
Uhum.
E a ideia inicial deles era mesclar essa banlist de Duel com a banlist original deles para multiplayer. Lembrando que Commander é originalmente um formato de multiplayer, da forma como a Wizards planejou ganhar dinheiro com ele, vendendo os decks e tal. E aí a comunidade reagiu, reclamando bastante, e pediram para separar. E foi exatamente isso que a Wizards fez, mais um adendo a um aviso deles. 2 dias depois, meu Felipe. Dia 3 saiu o anúncio do 1x1, dia 5. O Brian Holley já postou aqui que eles vão. Só que isso só vai acontecer em julho, com o update de Hora da Devastação. Até lá a gente tem uma lista só pra duo e pra multiplayer.
Foi uma tentativa complicada, né? Já sabendo das diferenças.
Às vezes você tá no Commander Multiplayer com seus amigos lá e as coisas são válidas, não tem problema. Pode só o Ring, que inclusive tava nos produtos que a Wizards vende, né, promovendo o Commander. Mas vamos aqui a lista pro pessoal que curte o formato ficar sabendo, né. Essa é a lista que vai estar valendo no Magic Online, tanto pro Multiplayer como pra Duel, até 5 de julho, tá. Vamos lá, Mana Rápida, Black Lotus Canal, Fastbound, Berço de Geia, Mana Crypt, Mana Vault, Workshop de Mística, assim como Axis Colorida, Sol Ring e Academia Tolariana. Então acho que Sol Ring, Mana Vault e Mana Crypt são as grandes novidades aí, pra quem estava acostumado com a banlist de multiplayer. Cartas combo, Felipe, só coisa justa aqui, ó. Doomsday, Bazar de Bagdá, Entombe, né, Sepultar, Food Chain, né, Cadeia Alimentar, Gifts Ungiven, Druid Eremita, claro, o Protean Hook, que ficou uma semana desbanido, voltou a ser banido. Sobrevivência do Mais Apto, que não era banido no multiplayer. Time Vault, claro, Tinker e Barganha de Yawgmoth. Commanders banidos aqui. Olha só, Archon Dagson, Braids, a Braids preta, né, Cabal Minion, Derev, aquele Commander Bunch apelão. Edric não estava banido no multiplayer. Eraio, aquela mono azul lá que flipa se desce. Grizzlebrand, Rofelos, claro. E Sam, o mono verde que havia sido É, ele foi desbanido, mas foi na outra lista, né? Foi na lista do Commander francês. Então.
Isso.
Tá. E o Zur da Enchanter, né? Que é chato para controle. Outras cartas banidas, Felipe, tem Ancestral Recall, Back to Basics, Balance, aí Equilibrium, né? Humildade, porque dá problemas de camada. Caracas, Library de Alexandria, né? Biblioteca de Alexandria. Mana Drain foi banido. Pra que banir Mana Drain?
É bem roubado, porque no Dual Commander também é banido.
Acho que não, cara.
É sim. Ó, só o Wizards baniu e não é banido pelo Dual Commander é Bazar de Bagdá, Doomsday, Survival, Yagmoth Bardans, Bargain, Molt, Necropotência e Serra Sanders.
É mesmo, tô vendo aqui, mano. A Dream é banido no Duel.
É no Duel também.
É. Bom, que mais?
É que muita mana no Commander, né? O que você pode fazer com isso?
É, mas é uma carta só. Bom, mas enfim, a carta é apelona. Tudo bem. Mind Twist é banido também, apelão. É Molt, tá? Ordem Natural, Necropotência, Juramento dos Druidas, Serra Ascendant. Serra Ascendant, tem um comentário do vídeo depois sobre isso. Tabernáculo, banido, e Time Walk, né? Tem algumas cartas banidas especificamente para multiplayer, só que acabam sendo banidas também no Duel, né? Porque a lista é uma só. Então são elas Biorritmo, Recursos Limitados, Painter Servant, o Tempo do Sansei e Trade Secrets, né? Essa dá problema. Se você quiser jogar essas ligas de duel, só lembrando, você vai gastar ou 8 tickets ou 80 play points. E se você vencer 5 partidas, você recupera 80 play points e ganha 8 treasure chests.
Bastante, né?
É bastante.
Se você recuperar.
Na verdade, é uma liga bem amistosa. Olha só, se você vencer 3, 4 ou 5 partidas, você recupera o seu investimento. Você ganha 80 play points. Qualquer uma dessas opções. O que muda é se você vencer 3, você ganha 1 treasure chest só. Se você vencer 4, você ganha 4 treasure chest.
Então, pode vir mais play points, né?
Pode. Pode.
Acho que pode, não pode?
Pode sim, pode. Ou play point ou ticket, eu não lembro. Eu acho que é play point. E, enfim, interessante. É bem amigável. É. Eles vão ter o 1x1 kill também, que é como se fosse o do Momir Vig, né, em termos de entrada e prêmio. Mas tá aí. E o pessoal do Duel Commander também se movimentou, né, Felipe? Eles fizeram alguns comentários sobre a comparação da lista francesa com a comparação com a lista Wizards, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, por exemplo, o que é banido no Duel Commander da lista francesa e que não é banido pela Wizards?
Como comandantes, a Breia.
Ok.
O Marath.
Ok.
O Louro.
Ok.
O Tazegor.
Ai.
E o View Smasher.
Ai, ai. Yeah. Vamos prosseguir, depois eu falo os comentários do grupo. Banidas pela Wizards, mas não banidas pela lista francesa.
Isso, como commander ainda, o Arkon Darkson.
Ok.
A Brads. O Grisenbound e o Yusan.
Você fala Brads, eu costumava falar Braids.
Eu não sei, sempre falei Brad. Mas pode ser Braids, eu não sei.
Eu acho que é Braids, eu já ouvi o americano falando isso, acho que é Braids.
Eu não sei, cara, sei lá, mano.
Felipe, quais as cartas banidas no francês que é o Wizards?
Saber, né?
Quais as banidas no francês que é o Wizards não baniu?
O Ancient Tomb, okay. O Chrome Ox, Dig to Time, o Green Monolith, o Imperial Seal, Royal Retainers.
Ok.
Mox Diamonds, Mystical Tutor, Necrotic Ooze, Strip Mine, Treasure Cruise, Vampiric Tutor.
Mano,
é interessante.
É só carta problemática, né? E a Wizards não baniu. Eu acho que é questão de tempo. Bom, o que a Wizards baniu e
mas
que
eu acho que é uma questão do. Oi? Que no multiplayer deve ser de boa, assim.
É, mas eles estão fazendo uma lista que. Teoricamente serve para os dois.
É, né? então eles querem tipo, deixar o mais liberal possível. Né?
Pois é. O que a Wizards baniu, mas o comitê francês não baniu?
Só a gente comentou agora há pouco: o Bazar de Bagdá, o Doomsday, Survival, Yagmoth, Bargain, Molt, Necropotência e Serra Ascendant.
Ok, agora o que o nosso consultor de commander oficial é o Grilo, né? Tem jeito, ele manja bastante. Ele tem um commander que adora dar bolada naquela cara do jeito. Não, ele adora levar a bolada, eu lembro disso. Foi o meu presente de despedida dele quando ele foi embora. A última partida de Magic que eu joguei com ele foi comando. Eu fiz o Sion of the Dragon lá e ataquei, peguei o Nicobolas e dei a famosa bolada na cara dele. Abraço pro Guilo. É, a lista, primeiro, né, a lista não vai ser mais unificada, é claro, a partir de julho eles vão separar. É, de acordo com o Grilo, a lista do Leviathan não emplacou tanto, então a comparação dele vai ser com essa francesa, que o Felipe falou agora. Né? E não, a coisa mais notável, né, que a versão da Wizards... Oi?
Vai demorar pra eles se separarem, não tinha reparado que ia demorar tanto.
Vai demorar 4 meses, né?
Mas... pra caramba isso.
Não, 4 meses não, em julho só. É, 3 meses.
3 meses, é bastante.
É bastante. É, eu acho que vai ter commanders quebrados, vai ter ligas zoadas e listas muito repetidas durante esses primeiros meses. Pode gravar essa parte e repetir depois. Eu acho que vai ser bizarro, cara. A gente vai acompanhar aqui, fiquem de olho. É, e de acordo com o Grilo, a coisa mais notável que a Wizards fez foi usar 30 de vida ao invés dos polêmicos 20 de vida que o comitê francês usa. Né? O Grilo prefere assim porque talvez enfraqueça agro, né? Engraçado que a mudança invertida foi pra enfraquecer control, que tava muito forte com 30 de vida.
É, podia chegar num acordo, né? Talvez 25, quem sabe?
Quebra pela metade, né?
É, talvez o Vial não seja tão roubado, né? Não sei se é porque era agro, não lembro direito.
É, o Grilo diz aqui que na lista Wizard está seguro e o Louro não tão bonitos como o comandante, e isso é perigoso, porque eles dois são problemáticos. E é questão de tempo para Wizards banidos. Ele não sabe contar o Vial Smasher, porque é 30 de vida, né? Uhum. E ele se provou muito forte com 20 de vida. Né? Então a gente só tem alguns resultados de Leviathan Commander para saber o que ele pode fazer. Uhum. É, e tirando o Issan, os comandantes banidos só na lista Wizards parecem problemáticos só para multiplayer. E não parece, não merece muito comentário. Ele também disse que a lista Wizards não tem banida várias cartas de aceleração de mana. Isso. Como o Tumba Antiga, Monolito Sinistro. E eu pessoalmente acho isso um problema. Para um X1. É, ele acha que pelo menos o Monolito Sinistro merece o banimento. As Mox são muito cedo para dizer, né? As Mox Diamante e Cromo, para quem lembra, foi recentemente banido. Agora, de acordo com o Grilo, Tutor Vampírico e Místico mereciam estar banidos na lista Wizards.
É, o que a gente falou, né? Tá a tendência de banir qualquer carta que busque, né?
Pois é, e são tutores muito fortes e de uma mana, né? Ela tende a reconhecer essas cartas. E o Necrotic Use também não é banido e é um erro grosseiro, de acordo com o Grilo, né? Considerando que é parte de um combo muito difícil de ser quebrado no formato.
Eu já não manjo. Mas é, o tutor é bem estranho mesmo.
É, curioso.
Porque não é normal, né? Eles não reconhecerem o poder do tutor, mas um formato que só pode ter um indicado, né?
Tem uma outra coisa, antes de continuar os comentários do Grilo aqui, que parece que tem uma falta de comunicação aí, um erro de comunicação dentro da própria Wizards, porque... É, em uma semana eles lançam um update de banidas e restritas, né? É, banindo o Leovold como comandante, desbanindo o Protean Hulk.
Uhum.
E na semana seguinte eles fazem esse anúncio, que inclusive o Protean Hulk voltou a ser banido.
Então, é bem bizarro.
É bizarro, cara. Por que, que fizeram o anúncio anterior? Por que, que não fizeram tudo de uma vez? Entende? É.
Mas essa lista vale pro real, assim, entre aspas?
Então,
se você quiser jogar. Ao vivo?
Boa pergunta. Uma coisa que o autor do artigo diz aqui é que a lista é mais focada pro Commander 1x1 do MOL, porque é onde o pessoal vai apostar dinheiro, né, entre aspas. É como o Wizards vai ganhar dinheiro, é onde o pessoal vai investir. Tá? E se você for jogar com seus amigos, um Commander multiplayer, você tem condições de fazer as regras da casa.
Uhum.
Você escolhe o que banir, o que permitir, combos infinitos, número de iterações e tal. Ele deixa isso bem claro. Mas eu acho estranho porque tem muita loja que faz torneios com X1, multiplayer, e seria interessante ter uma coisa unificada.
É, complicado. É. Acho que multiplayer, né? Talvez não. Continua sendo meio. Vai ser. Como chama? Casual no MOL.
Mal?
É.
Ah, o multiplayer sim. Não tem como.
Então, não precisa nem, sei lá, cara, não precisa nem de lista de banida direito.
Não, é que aí você inibe certas coisas, combos infinitos, coisas assim, né? Que enchem o saco também.
Uhum.
E do mal, mesmo sendo no mal, você gasta muito tempo numa partida dessa, mas, então.
É, então, aí você tá lá fazendo seu comando e tá jogando mesão, quer trocar pro 2, pro 1x1. Não acho que o cara vai se importar de mudar a lista de banido e restrito. O mal faz automático. Você tenta fazer, ah, vai falar essa, não pode. Aí você vai e troca.
É, toda essa história tá parecendo uma grande bagunça e tá evidenciando um que existe um certo caos, um problema de comunicação lá dentro, assim.
É, cara, é no computador. O cara vai e troca as cartas. Tipo, pois o cara não vai ter um deck inteiro banido, sabe?
Mas evidenciou uma outra coisa, Felipe, também, que eles escutam a comunidade, né?
Sim.
Pelo que o pessoal do MTG Goldfish está falando, essa mudança que ocorreu em 2 dias, né? De eles decidirem, a partir de julho, separar as banlists, veio de tópicos no Reddit e de tweets e retweets, né? Específicos uhum. para as pessoas da Wizards. Então, pelo menos dá a impressão, não dá para confirmar aqui, né? Nunca sabe, mas dá a impressão de que você que está ouvindo isso tem condições de influenciar nas decisões, pelo menos ajudar, né, a criar um movimento. De repente um tweet seu, alguém importante lê, escreve um artigo pensando sobre isso, reforçando o teu ponto, esse artigo é destacado lá no Daily, e aí acaba pegando momento, as pessoas comentam, e aí causa uma mudança, não sei.
Isso é bom e ruim, né?
É, porque aí só quem faz barulho acaba influenciando, né, se for assim. Então é preciso contar com bom senso também deles. E então, se for isso mesmo, você tem os caminhos abertos aí, né? Não aconselho aí no Facebook do Magic do Brasil ou no Twitter do Magic do Brasil, porque é mais para divulgação dos produtos, né? Esses avisos aí vêm sempre nos tweets e no Facebook do... Facebook não, nos tweets, no, nos vídeos tal do Magic Internacional, então teria que ser em inglês, né? Mas, pô, sabe, nada como twittar lá, ó, odiei essa carta, odiei essa mecânica, não gosto disso por causa disso, separa as banlices, tal, bane o gato. Se você quiser mandar uma pizza pra eles, instalar uma placa de trânsito lá também.
E 2 dias é uma resposta bem rápida pra uma empresa desse tamanho.
É verdade.
Porque teve que passar por uma decisão, passar por um time de relações públicas pro cara fazer um post bonitinho, ver como que vai comunicar.
É interessante, pelo menos ter a impressão de que eles escutam o que a comunidade fala.
Isso. Ele já, acho que ele já saiu já preparado, né? Vamos ver quanta merda dá.
É
muito, a gente até aqui já
tá pronto. Joga no ventilador e vê o que acontece.
É. Vamos ver quanto fede.
Continuando aqui com o Guilherme fala, né? Necropotência, Bargan, Diagmoff e Ascendente de Serra fazem sentido com 30 de vida. Fazem sentido, né? O banimento, né? Sobrevivência do mais rápido é uma carta boa, ele entende a razão de ser banido, tudo bem? Quanto ao Molt, ele não faz a menor ideia pela razão, da razão pela qual foi banido. Molt é uma ferramenta forte de controle, mas não é tão opressivo assim, não sei. Ele acha uma escolha estranha. Bazar de Bagdá nunca foi problemático, mas isso é provavelmente resultado da pouquíssima disponibilidade da carta, que é muito mais acessível no mall. Né? Ele nunca ouviu falar de Doomsday ser problemático. Não sei, talvez alguém que esteja escutando isso já tenha tido problemas com Doomsday no Commander, no Dual Commander, né? E mesmo com tudo isso considerado, é de se levar em conta que a Wizards ainda vai coletar bastante dados e vai continuar mexendo na lista. Então, assim, se você puder, jogue Dual Commander, porque você contribui com os dados e aí vai melhorando o formato com o tempo, né? Porque agora nós, que vamos observar as listas campeãs, e eles, ainda mais observando os resultados das ligas, vão ter dados para, de fato, mexer no formato, para lançar produtos novos, né?
Ah, quem gosta é uma boa jogar mesmo com essa lista meio estranha. Até pra teste deles mesmo, que esses resultados que vão falar o que eles vão banir e o que não vão em cada formato, né? Tanto no Farfan quanto no X1.
Isso aí. A última coisa do Magic Online, Felipe, eu atualizei o Magic Online esses dias e tem um avisinho ali, logo na primeira tela, né? Se você tem criaturas com exaurir, não mande atacar com todos, clique em uma por uma.
Cara,
até o Magic 2 fez isso certo, o Magic Online não conseguiu, muito chato isso. Então, se você vai jogar um draft do nada, ou alguma, vai jogar Commander com criatura com exaurir, lembre-se, não dá pra atacar com tudo, não sei se mudaram isso agora, pelo que eu li, não, você precisa clicar na criatura e atacar com exaurir, é uma opção. Né? Só pra dizer como poderia funcionar, no 2 você pode atacar com tudo, e aí aparece uma opção antes de você confirmar o ataque, escolha quais criaturas você quer exaurir, simples. Então é... acho que isso pode causar perdas de jogo pra muita gente.
É que acho que o esquema de programação é diferente, não dá pra comparar o quão simples e quão difícil é cada um. Acho que assim, simples mas... teriam feito já, né?
Mas, nós estamos acostumados, tem muita gente que está acostumada a usar esse atalho de atacar com todas.
Sim, sim.
Você pode quebrar as pernas se você pretende exaurir criaturas, então...
Eu ainda não atualizei. Não atualizei com o Moncat ainda.
Vamos atualizar os preços, então?
Vamos.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Cara, vamos ver como é que estão esses preços aqui. Grande dúvida minha. Você sabe quanto custam as invocações?
Não.
Ah, ainda bem que tem a fase de compra pra isso. Vamos dar uma olhada nesse preço. Seguinte, invocações mais fortes, né? As Masterpieces de Amonkhet. As mais caras aqui. Força de vontade, $180. Esse é o preço mais barato que você consegue. Então é o quê? Mais de R$600. Por aí, né? Perto de R$600.
R$600, mais ou menos.
A curiosidade, Felipe, é que a segunda mais cara é um terço do preço. Isso mesmo, a segunda invocação mais cara é o Comando Críptico, que está a $60.
Caramba.
Depois vem o Pacto Azul com R$55. E as mais baratas, são baratas mesmo. É preço de Planalto tipo 2, né? Fora o Gideon. Por exemplo, Divert, que é $16. Não sei por que você vai querer isso, mas tudo bem. Team Lightning, cara. Team Lightning, Worship, né? Adoração, Atrito. E Aven Mind Sensor, que agora é tipo 2 e joga Modern também. Todas essas que eu falei estão $23. Então, se você quiser muito pumpar o teu deck Mono Red Burn aí com Team Lightning de... invocação, $23 cada um.
Caramba. Legal.
E tem duas cartas aqui que estão fora do T2, mas eu acho interessante falar o preço. Para quem aí tem numa caixa, ou até pensa em comprar e fala, isso aí é barato, eu pego qualquer hora. Bom, o Top Sprawl, sabe o que faz?
Não.
É aquele encantamento de floresta, que transforma floresta num terreno que gera qualquer cor. É um encantamento que joga moda, né? É costume mono verde só pra jogar. Isso aí tá $3. Tá $3, Felipe. $3. É uma comum. Tá.
Nossa, que edição que é essa aí?
Deixa eu ver aqui. Tops Pro. Eu não lembro. Tops Pro.
Eu não lembro mais.
Nossa, é antigo, hein? Dissension.
Dissension.
Artigo. Deixa eu ver se tem reprint. Não, não tem reprint.
A Manamorfose já voltou para $8 quase.
Mas é por isso, não tem reprint. Vamos falar de preços de mol rapidinho. Tem uma carta caríssima no mol. Eu tô assustado com o preço dela. Cara, Paz Momentânea. Deve ser por causa do Pauper, né? Quem joga Pauper aí pode falar. Sim. Paz Momentânea tá 4 tickets e meio.
Eu ia fui montar um Pauper outro dia e aí eu vi uns preços e desisti.
Não é Pauper, né, mas...
Pois é.
Pra quem tá assistindo isso e não tem noção do Magic Online, dá pra montar um deck de Commander for fun pra brincar com um tique, que é equivalente a $1, né? Paz Momentânea, uma comum de Odisseia, custa $4.50 no mall, tá? É a força do Pauper lá.
Ainda vou montar o Pauper. Quem sabe, se o pessoal quiser, a gente grava uns vídeos, mas...
Pois é.
Eu dei uma desanimadinha pelo preço, mas...
Não te culpo. Felipe, pelo turbilhão de mudanças aí de preços e especulações no tipo 2, dá pra destacar o seguinte. Primeiro, algumas cartas que se pensava que iam ser bem baratas, né? Não book rare, mas bem baratas, na faixa de $1-$2, estão sofrendo especulação, então estão aumentando, né? Estão aumentando cerca de 70% a 100%.
Nossa.
Entre elas, o Dread Wanderer, que é o zumbi de Amonkhet, uma mana 2-1. Uhum. Ele tá $3.50 hoje. E Commit to Memory, né? Que é o counter, né? Ele pega uma mágica ou permanente que não seja terreno e põe em segunda do topo e tem consequência lá de Time Twister. Ele tá $3. Tá?
Nossa, é caro, né? Essa carta. O que é combo, é isso?
Duas estão sendo muito usadas nos decks tipo 2 que estão fazendo sucesso no mall.
Entendi.
Isso. São as maiores altas de preços aqui, né? Tem o Plague Belcher também, que é um zumbi que eu abri no pré-release e não me ajudou tanto. É um zumbi, olha só. Ele é 2 e uma preta, 5, 4 ameaçar. Quando entra em jogo, põe 2 marcadores, -1/-1, numa criatura que você tem. E quando um outro zumbi que você controla morre, cada oponente perde um monte de vida.
Ele é estúpido no BW Zombies ou no Mono Black Zombies, né? Ou no...
Por 3 manas.
Pô, 3 manas, ele é retardado, mano. 3 manas, 5, 4, menos.
Meu deck do pré-release tinha isso e o Dread Wanderer, né? Então, primeiro turno você baixava um zumbizinho que volta, e no terceiro turno baixava esse bicho 5, 4 ameaçar. Mas não tive sucesso com isso nenhuma vez. E toda hora que eu tinha o Dread Wanderer no cemitério, eu tinha algo melhor pra fazer com 3 manas. Até porque é uma criatura que não tem presença de mesa assim que ela entra, porque ela entra virada.
Então, mas esse bicho não é. Mas esse bicho entra 5-4, aí você mata um zumbi seu com esses marcadores e o cara já perde um de vida. Se você colocou ou você tem aquele zumbizinho BW, o cara perde um de vida, mais um de vida, e você ganha um de vida quando ele entra, né? Pô, 3 mana 5-4 é forte, vai.
É, e tem ameaçado. Menos ainda. Né? É ameaçado.
E aí tem um efeitinho, né, de quando você sacrifica suas criaturas e o oponente perde um ponto de vida.
Sim, sim.
Mas se joga fora, né? Ainda mais no deck agro, né?
Sim, verdade. Bom, eu vou dar uma passada aqui no preço do Magic Online, porque eles são bem mais voláteis, né, que os preços em papel. Mas tem uma carta aqui que não cresceu em papel, mas o Magic Online já tá muito alta. Cresceu 80% em uma semana e tá hoje 10 dólares, Felipe.
Caramba.
É a esfinge da palavra final. Mas ela não é nova, né? Ela é lá de juramento das sentinelas. É uma esfinge de 7 manas que não pode ser anulada.
Mas ela não é só para... Como chama?
Side?
Para Mirror Match?
Eu acho que sim.
E subiu tudo isso? O pessoal tá realmente postando que vai dar control com tanta força?
Assim. Bom, a gente sabe que esses sets que tem Masterpieces, no caso de juramento, tinha os terrenos, né? As expedições, eles foram muito abertos em papel, porque as expedições vêm nesses sets de papel. No Magic Online, que eu lembre, eu tenho certeza que Masterpiece só vem em Treasure Chest, e expedição, no caso eu não lembro, eu acho que só vem em Treasure Chest também, eu não lembro se vinha nesses boosters. Se o ouvinte lembrar, ele pode comentar.
Mas será que o pessoal procura tanto na Expedition? No mall?
Tem gente que quer pompar o deck, né? Sempre.
Tá, mas a ponto de subir tanto assim o preço? Porque tá 2 ticks o Inventions, por exemplo, do Ornithopter.
Nossa, não vale a pena.
Então, tipo, mesmo que você abra, né? O Steel Overseer no mall tá 3 dólares.
Nossa, é barato.
De Masterpiece.
Quer dizer, uma Masterpiece tá mais barato do que Paz Momentânea. Vai entender. porque Pauper
eu não sei quanto estão as outras versões pra comparar, né? Exatamente, somente no Steel Overseer, deixa eu ver.
Ah, essa é uma carta que joga.
Steel Overseer de M11 tá 3 dólares e o da Masterpiece é 3,40.
Curioso.
O pessoal não pimpa tanto, não.
Que estranho, cara.
Tanto que tem várias fases que custam mais barato do que as normais. Várias vezes que eu vou pegar a carta no mall é assim.
É porque você não. Acho que não consegue pedir redemption com foil, né?
Ou é mais difícil, não sei. Na real, não sei.
Eu não lembro. Bom, mas preços atualizados, agora é hora do combate. Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Felipe, combate e esse fim de semana teve GP limitado, não tem muito o que falar, não sei. Parabéns pro Saporito que fez top 8 aqui na América do Norte. Lá na Europa, se não me engano, Martin Yusa top 8, e na Ásia o Tomoharu Saito, né, também top 8.
O BBD também fez top 8 aqui.
O BBD também, verdade.
Teve mais alguém que eu não estou lembrando agora.
O que foi engraçado é que foi o 25º top 8 de GP do Saito e também do Yusa.
Cara, eu lembro que os caras comentaram isso, verdade.
Sim. E acho que eles estão em terceiro lugar. Né? Em terceiro lugar no.
Acho que é segundo e terceiro no
em número de top 8 de GPs, né, no mundo. Bem legal.
Acho que eles estão competindo pelo segundo.
E acabaram pontuando no mesmo fim de semana.
Tá engraçado. Vamos ver. O que resta aí daqui pra frente?
Isso. Mas como teve GP limitado, a gente fala de outros formatos, então.
Isso aí. E aí, MP, o que aconteceu com o Lega essa semana, com a mudança?
Então, Felipe, eu peguei listas vencedores das ligas no fim de semana, né, das listas Legacy. E metade dos decks que estão 5-0 tem Deathrite Shaman, cara.
Caramba!
É algum shell com esse cara. A carta tá forte agora no formato, né? É claro, não tem mais o deck de Miracles, não apareceu mesmo. E eu percebi que tem muito Grixis. Muito deck Grixis e alguns UB Control também, que são uma lista similar sem o vermelho, né? Mas o formato tá diverso. Por essas listas do fim de semana, deu pra ver que tá diverso. O que é bom.
Ah, então estamos bem por enquanto com os bans.
Por enquanto.
E no Pauper, o que trouxe aí?
Cara, Pauper eu dei uma olhada também no fim de semana, né? Muita gente joga no fim de semana, quando você tem um tempo livre. Então, dei uma olhada aqui. Tem Mono Blue com aquele Ninja, Delver, o Augur of Bolas, que é a carta nova que tá aparecendo aqui.
Entrou bastante, né, o Augur no lugar das...
Entrou. Cara, eu vi uma lista só que é de BG com Mortician Beetle, o combo dele.
Nossa.
Lembra do Mortician Beetle? É o bichinho que ganha marcador, o bichinho preto lá, que era raro e virou comum. No último Modern Masters. Tem um combo envolvendo ele, e acho que são quatro criaturas. São quatro caras. pra deixar ele gigante. É um combo fácil de vencer, mas o deck é resiliente, né? É BG, né? Então tem muita coisa envolvendo cemitério, sacrifício e tal, é legal. E é um deck que também usa vantagem de carta com Knight's Whisper, cara. Eu tinha esquecido que Knight's Whisper agora é válida no Pauper. Porque essa carta foi printada como comum em Eternal Masters. É uma carta muito boa. Pode ser jogada fácil em um deck de duas ou três cores, né? Diferente de Signing Blood, por exemplo.
Ah, verdade.
E também notei uma certa diversidade, sabe? Não tá tão, tão focado em dois ou três decks, não. Tá diverso. Por exemplo, tem Mono Green, né? Aquele Mono Green Agro que quem joga Pauper conhece. Tem o Beblink com esse Jinro Vahor que você abriu aí, eu abri pra você no booster de Modern Masters, né, esse Jinro Vahor tá aparecendo bastante. Tem o B Control com Monarca, que é uma carta de que é aquele bichinho que tem Death Touch e que te deixa virar Monarca.
Né?
E é muito interessante colocar isso no deck de Control, porque...
Mas tá caro esse bichinho, hein?
É no mall, né? No mall você só tem como conseguir ele através de Treasure Chest, cara.
Acho que tava uns 5. Não lembro exatamente quanto tava, mas tava mais de 3 dólares, acho que tava 5.
É, então. O pessoal tem que abrir muito mais Treasure Chest pra reduzir o valor dele, né? Pra ter mais oferta aí. Tem também o Mono Red com Termo Alquimista, que acho que o pessoal tá cansado de ver, mas é uma presença forte no formato, tem que ter sempre o teu side ali, ou o teu deck preparado para lidar com isso, né? E o que eu percebi foi que nada de Amonkhet, pelo menos nos main decks, assim, nada de Amonkhet vencendo o Pauper nas ligas do Mall, tá?
Caramba!
É. E isso termina a nossa fase de combate, porque agora tem um adendo aqui na fase principal.
Teve o Goblinzinho, né? O Burn Trinto no Red Agro, né?
Ah, isso tem desde que saiu o Modern Masters, né?
É.
Inclusive com... tem um deck bem agro, o Mono Green, com o... eu vou esquecer o nome dele agora. É carta nova, do bloco de Amonkhet. Esqueci o nome. Mas que vai, assim, essa assim como... Assim, as mudanças de raridade provocadas em um novo Modern Masters afetaram o formato, né? Assim, deu pra ver que, ó, de Hover, o Horror, o Beetle apareceu já, o Augur of Bolas, o Burning Tremissary. O formato mexeu bastante. Interessante a forma como a Wizards conseguiu balançar esse formato através de edições de reprint, né? Renova o interesse, tá. Mas vamos fazer o nosso adendo aqui, essas listas, falando de tipo 2, mas só na fase principal, né?
É isso aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Bom, Felipe, vamos começar a principal e falar de tipo 2, né? Temos listas do MOS, listas vencedoras das ligas, para comentar o que surgiu de inovação aí nessas listas, né? Porque por enquanto é só especulação mesmo. A gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser o tipo 2 após o Pro Tour, porque muita gente tende a copiar os decks ou a pelo menos trabalhar em cima das listas que fazem algum sucesso no Pro Tour, né? Não que as que necessariamente fazem top 8, mas aquelas que têm um bom desempenho no suíço, né? Porque o resultado do limitado influencia se você vai ou não pro top 8.
Uhum.
Bom, eu estou olhando aqui o MTG Goldfish, aquele, você comentou de um artigo falando do meta, né, do tipo 2, não tem nada ainda.
Não tem muita coisa mesmo, não.
Então o que eu fiz foi o seguinte, no final de semana, onde as pessoas estavam testando, tinham mais tempo, já tinham algum acesso às cartas, né, eu fui investigar as listas vencedoras e eu descobri o seguinte, Felipe, diversos shells de Mardu, tá? Tem Mardu utilizando a Chandra de 4 manas, tem bastante Cut to Ribbons aparecendo, né, aquele removal vermelho de 2 manas da 4, e aí tem o Ribbons, que é a carta do cemitério lá, que se você tiver como gerar 2 manas pretas e X, você causa X de dano, que é bom. É uma incondition isso aqui. Duas cartas dessas você tem como ganhar o jogo. Né? Tem. Eu vi um deck, cara, de. Eu tô chamando de Copyless Cat. Ou Copyless Catless.
Charilas.
Charilas. Porque é a base daquele deck de quatro cores, Copycat, sem Sahili e sem o gatinho. Né? Uhum. Só que tem Torre do Dínamo, né? Tem. Algumas listas estavam utilizando a Nissa Nova. Então, e eu...
O Dynavolt Combo, basicamente.
Mais ou menos. É porque tem muitas cartas similares, né? A lista do Copycat.
Mas o deck já era meio parecido, né? Porque você já é bastante energia. Já com a...
Eu não sei se eu tava ignorando essas listas de Torre do Dínamo, mas tá aparecendo bastante agora.
Sim, é que... Parecia pouco, né? Parecia mais ou menos...
Com o banimento do gato, uma coisa que dá pra fazer agora é você ter turnos em que você tá todo tapado.
Uhum.
Você não precisa ter uma resposta pro combo dessa heal, não precisa ficar com medo se jogar um counter, ou ter uma até ter uma balista na mesa, cara. Você pode, por exemplo, no teu mar do veículos, utilizar outras coisas na curva 2 que não precisam ameaçar o combo do oponente, né?
Uhum. Você
não tem mais esse risco. Então, tem gente, por exemplo, optando pelo motorista veterano, voltando aí. Que é uma carta bem mais agressiva, então você acaba até melhorando o deck em certas matches. Né? Eu tô vendo bastante Nissa's Renewal jogando. E pra quem não conhece essa carta, ela é 6 manas lá do bloco de batalha pro Zendikar. 6 manas, você busca 3 terrenos básicos e põe em jogo virados. Né? Você rampa 3 vezes e ganha 7 ou 6 de vida.
É pra você conseguir jogar o Lamog, né?
São os decks de ramp que estão aparecendo com Lamog, mas não só isso, né? Nissa's Renewal tá jogando em deck de Marvel, cara. Tem bastante deck de Marvel surgindo, é o deck de combo do formato agora.
Mas era pra... Mas já, antes jogava com um Nissa pra você jogar, conseguir castar o Lamog se você não tivesse o Marvel.
Uma Nissa de... Qual Nissa?
Não, é...
Nissa's Renewal. Ah, ok.
Isso, pra você conseguir jogar o Lamog da mão.
Faz sentido. Te dá 7 de vida e você rampa 3 vezes. Então, se você é capaz de gerar 6 manas e rampou pra buscar 3 terrenos, você foi pra 9 terrenos.
Isso, você pode ter o Servante na mesa, né?
Pode ainda fazer
Servante of Conduit.
Isso. Então, no fim de semana, eu percebi esses decks de Marvel que estão com esses Renewal e o Lamog. Também percebi deck Mono Blue Control, né? Tem deck que só tem o Titã Azul de criatura. O resto é controle, cara. E funciona.
Mono Blue.
Tem algumas que são R.
Né? O R ou com verde, ou como chama? Esqueci.
Mas essas listas do Mono Blue é que estão usando a Commit to Memory, que é essa carta que eu falei que subiu. Uhum. Né? E ela não anula, isso que é engraçado, né? Eu já vi partida no Magic Online que, eu tô segurando counter na mão aqui. Não, eu tô segurando uma carta que não pode ser anulada. Tipo esses Finge aí, que eu falei que subiu esse Finge de 7 manas, né? Não, mas como não anula...
Você pode, né?
Você pode.
Talvez seja por isso, né? Também.
E também vi deck nosso parceiro, Felipe, Hack dos Agro. Que aqui é BR. Hack dos Agro se aproveita, né, das mágicas rápidas dessas cores e das cartas, as que fazem um por um e te dão algum valorzinho adicional. Good stuff, né? Uhum. Isso foi o fim de semana, tá? Aí eu vim do fim de semana até hoje, vindo mais ou menos o que estava aparecendo.
Acho que faltou a gente comentar do zumbi, né, no Mono Black também.
Então, cara, aí eu me deparei com um deck Mono Black Zumbis. Você viu esse?
Vi algumas listas diferentes.
Você viu o BW, né?
Vi o BW e vi alguns monoblacks, às vezes com um toquinho de outra cor.
Cara, que legal. É gostoso ver uma lista nova dessa, né? Com cartas da nova coleção, uma nova pegada, um deck tribal, né? E é bem simples, pelo menos a lista monoblack que eu tô vendo aqui é muito simples, assim.
Tem, é bem agro.
Tem tipo 4 Cryptbreaker, 4 Colosso, 4 Dread Wanderer, 2 Lord of the Accursed, que é o Lord novo, né? 4 Metallic Mimic e 4 Relentless Dead. Né? Tipo, é mais ou menos 4 de cada, assim.
Ah, é bem agro, né?
Tem 10 removals, e um deles põe zumbi em jogo, né? Que é o Dark Salvation.
Uhum.
E tem planta popular da Liliana que dá mais um, que é antifuna de zumbi, né? E põe 2 zumbis. Assim, é bem.
É 5 manas, né?
É 5 manas, isso.
Faz 2-3-3, cara.
Oi? Faz 2-3-3, isso.
Isso é bom.
É um deck legal, é resiliente, né? Engraçado que é um deck mono black que não tá rodando o Scrap Heap Scrounger, né? O Parasita. Poderia, né? Mas tá. Ele tem bastante sinergia com zumbis e o Parasita não é zumbi. Então, e a curva tá baixa, né? Tá bem agressivo. Gostei.
Qual que não é zumbi?
O Parasita, né?
Parasita. Não é zumbi?
Parasita da Sucata.
Ah, tá.
O artefatinho lá. As listas BW que você tem visto, quais são as diferenças básicas?
Vai o zumbizinho de 2 manas, né? Basicamente.
Aquele 2 manas 2-2.
Faz duas mesmo. Manas 2-2, quando entra um zumbi em campo de batalha, seu oponente perde um de vida, você ganha um de vida.
Ah, tá.
Que é bem legal.
É porque os zumbis são resilientes, eles saem e voltam, saem e voltam.
Isso. By force of will. Forged by might. Driven by fire. Born by death. To rise eternal.
Felipe, aqui no dia 6 também, que foi sábado, né?
Paradinho.
Eu vi vários decks de Marvel, cara.
Uhum.
E alguns bastante. Decks de Torre de Dínamo. Só que os decks de Torre do Dínamo não dá pra classificar como deck combo, né? São mais decks de mágica, decks de spell, decks de controle.
Um controlzinho, né?
E com Torre sendo uma das win conditions, né? Uma carta que tá aparecendo bastante de Amon Cat é aquele removal vermelho, uma mais duas vermelhas, que dá 3 de dano em todos os criaturas e tem reciclar.
Uhum. É bom quanto esse deck de águas, né? Tanto o zumbi quanto o Mardu Veículos, o RW Veículos também.
Apesar de não remover veículos, remove tudo que tripula eles. Todos os bichinhos 3-1, a Talha que é 3-2, a Depala que é 3-3, remove os... O investigador 1-2, o bichinho 1, que fica 3-2 com iniciativa, né? Tudo. Tá interessante. Agora, Marvel tá uma presença bem forte. Pelo que eu vi, uns 20% mais ou menos dos decks são de Marvel, né? Porque é um deck que não precisa da Marvel para ganhar, como você falou. Né? E hoje, do jeito que está o formato, castar um Lamog é plausível, né, através da Marvel, e pode te ganhar o jogo. Né. Mas do Veículos aparecem ainda bastante, é claro, com o motorista agora. Né. Tem alguns Mardu Balista também, mas até chamar de Veículos é um pouquinho exagero, porque muitos desses decks estão só com Heart of Kira de veículo.
É o costume, né? A diferença, ó, do BW Zombies, ele vai o Parasita. Vai a Liliana, Last Hope, porque é um deck agro, né? Não iria outro. O Cervante, que a gente já falou. E vai no... Acho que no side vai o... Como chama? O Angust Making, né? Que é seu nome.
Desfazer Angustiado.
Isso. Aí tem algumas listas com Gideon.
E eu tô reparando que alguns desses decks... Por exemplo, os decks de Marvel, né? Alguns desses decks estão preferindo rodar Evolving Wilds do que os terrenos novos que ciclam, cara.
Não é porque tem das outras coisas?
Não, então, assim, os outros fixes, né, as Fast Lands e as Main Lands são superiores, né, pra tua estratégia, porque é aquilo que eu falei, esses Bicycle Lands sempre vão entrar em jogo virados. É uma fragilidade do teu deck. Então, se você começar com as Moving Wilds, você garante mais ou menos.
Mas é porque são cores inimigas, não é? Você só, e aí você tem a Cycle Lands, só são cores amigas.
Ah, tem deck Jeskai, por exemplo. Que tem azul e branco. Poderia usar o terreno azul e branco. Eu tô vendo lista que não usa.
Teria que ver realmente a base de mana. Mas, se eu não me engano, vai duas no control. Acho que vão duas das lentes no R control.
O Felipe.
A gente não pode esquecer também do Mono White, né? Que a gente não comentou até agora.
É mesmo.
Que é bem parecido com aquele... Que é parecido com o deck que rodou na época de Innistrad só. Que é com Alves Whiting, que o legal são as criaturas com exert, né?
É, o destaque delas é o bicho 2 manas 3-1, que quando você exaure fica 4-4 vínculo com a vida.
É basicamente ele que tem de exert, mas também usa o... esqueci o nome em português, o Cropmate, que você pode retornar uma criatura com custo convertido 2 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha, se você der o exert.
Legal.
Então ele dá uma recursão bem legal. E daí do resto é bem parecido. Vai o Cast Out, né, de removal.
Uhum.
Algumas vão com o Onside ou Main Deck de Declaration Stone. E o Griffin's Boon. E aí, tipo, aquelas criaturas, o Inspector, o Ghost Keeper. Como é que chama? Esqueci, o Envoy, né? Também.
Expedition Envoy, uma mana do Zoom.
Aí tem algumas listas, né? Um pouco mais agro, assim, um pouco mais rápidos, com mais um drop. Um Envoy e outras um pouco mais lentas com dois drops. Então.
Interessante, cara. E você percebe que existe um certo equilíbrio. De um lado você tem removals muito fortes, como Fatal Push, né? Mas Fatal Push é um por um. O que adianta um Fatal Push contra, por exemplo, o bichinho, como é que é o nome dele? Ai, caramba. O que você ganha? O Rogue Refiner, né? Que você, quando a gente viu que você compra uma carta e ganha 2 de energia, né? Você tá perdendo em termos de vantagem de carta. Então, se de um lado você tem um deck rápido como o Mono Black Zumbis, com um removal bem efetivo e rápido também, né? De outro você tem um bicho resiliente, né? No longo jogo você ganha vantagem de carta. Você tem decks de combo com o barra ramp, né? Com o Marvel. Você tem decks agressivos de uma outra forma, que não é o Mono Black Zumbi, é o deck de veículos, por exemplo. Que tá bem fechadinho, inclusive, né? Pouca coisa muda com a entrada de Amon Cat, né? Então, é interessante, de cartas novas que a gente vê aqui aparecendo...
Lembro que a gente comentou, tem as três versões do BG estão rodando por aí também.
Pois é, cara. No fim de semana e nos dias seguintes, eu vi pouco BG. Eu tenho aqui na terça-feira lista, de destaque na terça-feira, eu vi vários Mardus, vários Marvels. Aí tem um deck de zumbi e um Jeskai Control só, né? Tem também um deck de Polinautics que a gente fala daqui a pouco, mas BG não está aparecendo tanto quanto Marvel, por exemplo. Mas a gente sabe que está sendo jogado. Eu vejo os resultados do circuito Liga Magic, eu vejo que o pessoal está comentando nos fóruns. BG tá bem posicionado no formato. É que eu acho que o problema é que a gente está olhando só as listas 5-0. Mas deve ter uma cacetada de lista 4-1 ou até 3-2 que é BG.
É, tem outros decks, né? Tem o do Termoquimista que rolou no Open, né? Se não me engano.
É com Visões Febris?
Com Reveler. Isso.
Ah, tá. Com Badland Reveler. Okay.
Isso. Visões Febris, ou... Como chama? O negócio da Chandra lá, com o Collective da Chandra.
Ah, sei, sei.
Da Drano.
Vitality, né? Não.
Não lembro.
O Vitality dali é o preto.
É, que o pessoal tentando outras listas, né?
Ô Felipe, voltando ao BG rapidinho, qual que é o melhor BG? É o baseado em marcadores ou é baseado em delírio agora?
Agora, tá, cara, não sei.
Eu sei que...
Eu gosto mais... Eu gosto de um dos dois, né? Mas do... Eu gosto do... Sei lá, não sei como descrever. BG só. Mas eu prefiro o delírio porque ele é um pouco mais lento e aí você consegue segurar melhor. Eu acho o Mardu, o Zumbis e o RW sem perder muito pros outros decks. Porque é aquela história, né? Quando tá muito agro, você tá um pouquinho mais lento, é uma vantagem, né?
Ele tem um mate melhor, né?
Isso aí, o Balista é muito bom, né? Tem muita criatura X1.
Então, parece que o BG Counters tem começos mais explosivos, né? O BG ele é melhor no late game.
Eu gosto do outro que é no meio deles, né? do BG Agro, que eles chamam.
Ah, tá, tá. Tem algumas listas assim também aparecendo.
É, que é mais ou menos no meio, entre os dois.
Mas é claro, né, são as primeiras semanas, não dá pra achar que o formato vai continuar tão diverso assim. Pode ser que ele fique polarizado em três decks, vai Marvel, Mardu e BG, pode ser.
Pode ser, é. Mas... se for ver o esse Open, teve um GW Tokens, que foi mais ou menos também. Teve um com Amálgama, com recursão, porque tem o bichinho, aquele que você dá descarte, que você pode descartar, voltar com três manas o outro bicho.
Tem
e aí você volta com Amálgama. E o Amálgama é zumbi também, né? Então não sei se é um híbrido de zumbi, o B-zumbi, talvez.
Você viu como é terra de ninguém, né, Felipe? Tem um deck aqui, 5-0, no mal na terça-feira. É um deck de Walkers, cara. Tem 9 planinautas. É. E você lembrava que existia um Ajani no formato? Ouvinte, você lembrava que existia um Ajani no formato?
Lembro. O cara jogou com Ajani no GW Tokens, cara.
Pô, aqui usaram o Ajani em um deck 4-color Walkers, cara.
Que
tem Ajani, uma Ajani, um Arden Cord, uma Chandra de 4 manos, uma Nahiri, duas Nissas novas e duas Tamios. É, existe uma Tamio no formato também.
E a Tamio é legal ainda.
Existe, nesse deck tem 4 juramentos de Nissa, claro, para ajudar a castar, e 2 de Chandra, né? De removal tem 4 Harnessed Lightning. E o resto é um pacote de energia, né? Com a Tunnel with the Eater, que eu esqueci o nome em português. E algumas criaturas de valor. Tem 17 criaturas aqui no deck. Mas é um deck de Walker, cara.
Esse deck eu não vi, não.
Eu queria saber se essa Jane aqui... como que ele usou essa Jane? Queria ter acesso a esses replays pra ver, né? O Ajani de 6 manas novo. É, nossa, eu só lembro que ele tem uma espada em arados. Só isso. Que é o menos 2 dele, né? Entra com 4 e se dá menos 2. Uau.
Rolou um deck aí, um 5-0 no mall.
É.
Também do New Perspectives também.
Nossa, sério?
Nossa. Ele tem o Approach of Tech Second Sun 1. Né, e também tem umas criaturinhas bestas e uma esfinge.
Você sabe, pra uma carta que diz você ganhou o jogo, Approach é uma carta justa. Sim. Ela é jogável, cara. Ela é definitivamente uma win condition. Ela te protege, de certa forma, e uma cópia só dela pode ser a tua win condition.
Ah.
E você viu o que dá pra fazer com Marvel, com essa carta? Você casta ela, com a Marvel na mesa. Na tua próxima manutenção, você usa a Marvel, que vai tirar 6 do topo. Então você vai comprar a Approach de novo. É muito troll esse jogo assim, mas dá, cara.
Mas você não chegou a ver, você pegar o top 11, deixa eu ver, o top 10 do Mox. São 4 Mardu, 1 BG Delirium, 1 BW dos Zombies, 1 R Control, 1 Temur Aetherox, 1 BG Agro e outro Mardu Veículos. São 5 Mardu Veículos.
Ah, mas se você pensar que o pessoal tá com Mardu Veículos mais pela inércia do deck, né? Que ele já tava montado, pouca coisa mudou e tal. Deve ter o quê? No Mardu Veículos, Cut to Ribbons e talvez sei, alguma coisa de sideboard. Mas nada mudou.
Ah, não, mudou pouca coisa nesse deck, mas é interessante, né, o Mox ter essas diferenças.
É curioso. É, o pessoal tá arriscando um pouquinho mais aqui, né?
Isso, essas listas daí são no máximo 6-2, né? Se você continuar todas as listas 6-2 no Mox, você vai ter mais um Mardu Veículos, um Mono Black Zombies, mais 2 Temur Aetherox e mais um R Control. Essas listas são 6-2 ou melhor.
Eu tenho... Vamos pro Brasil um pouquinho? Eu tenho uma lista do Tadeu Parodi aqui, que venceu o Circuito Liga Magic aqui em São Paulo, na Terra Magic. O deck dele... nome dele, não o meu, tá? É Temur TPM. Eu não sei, o nome dele é Tadeu Parodi, então talvez seja o TP de Tadeu Parodi, não sei.
Pode ser.
Mas eu gostei do deck dele, ó. São criaturas good stuff, né? As criaturas dele, Portador da Glória, que tá aparecendo bastante, o Rastreador, Refinador Clandestino e tal. É, tem juramentos de Nissa e de Chandra, e tem vários planinautas, parecido com o último deck de planinautas que nós vimos aqui.
Eu só acho que ele formou TPM porque ele só colocou planinauta mulher, mas eu...
Meu Deus do
céu. Eu não acho muito legal.
Vamos ver planinautas. Tamio, ok. Sahili, ok. Nissa, ok. Nahiri, ok. E Chandra, ok.
Assim, eu não apoio muito esse nome, mas todo caso...
Ai, que sacanagem. Ai, ai. Bom, cara, deu para ter uma ideia, né, das possibilidades desse tipo 2. Tem muita coisa acontecendo. Acho que todas as cores estão contempladas, né, Felipe?
Olha, eu não vi todas, mas... Deixa eu ver, tem preto?
Tem Dex Mono Blacks. Tem...
É verdade, tem Mono Black, né?
Tem Mono Black Zumbi.
É verdade, todos os zumbis têm preto. Mardu... É que Mardu nem... Tá, vai, tem preto. Tem porque se for é Push e o... Como é que chama a outra carta lá?
Falta o Push.
E o que dá 3 de dano quando destrói também.
Cut to...
Não, o outro, Disintegration. Geralmente é isso.
Ah, mais, né? Desintegração. Eu só queria lembrar uma coisa aqui. Eu vi algumas pessoas utilizando uma carta de side, Estado Natural, né, que destrói com custo 3 ou menos, uma carta verde de uma mana. Mas como tem muito deck de Marvel no formato, eu não levaria essa carta para um Friday ou para um torneio assim, porque ela não tira Marvel. Né? E os decks de veículos só rodam com 4 Heart of Kira. Por que você vai trazer, e às vezes até só 2, então por que você vai trazer um removal de artefato quando o oponente só tem 4 artefatos no deck?
Ah, mas é que você joga contra o Mardu, né, cara? Mesmo assim.
Não, mas tem listas de Mardu que só rodam de artefato, só estão rodando 4 Heart of Kira.
Não, mas tem o Scrap na maioria. Joga com Scourge, né?
Ah, eu não quero fazer um por um no Scrap Heap, né, cara? Eu prefiro ter. Bom, é que eu não sei se você vai ter acesso a Magma Spray e tal, mas.
Depende do que você
não
tem.
Não é o tipo de carta que eu quero remover com uma carta só, né? Com um efeito
contra
só.
Contra Marvel, eu acho que o pessoal usa o Dispossess, né, também, quem tem preto.
Ah, que você nomeia uma carta e tal.
Uhum. Aí você já nomeia o Marvel e já tira logo no começo.
Dispossess. Essa carta não foi spoilada aqui no Brasil?
Cara, eu não lembro.
Ah, eu tô vendo aqui, tem Dispossess no site dos decks Mono Black e Zumbis.
Eu acho que pra Marvel mesmo, eu acho bem legal, assim.
Tem um deck de Mardu também, um Mardu Veículos rodando Dispossess no site. Pois é. Tem até um maluco que tentou e fez 5-0 com um deck de Mardu Veículos, com 4 Gideon aliados de Zendikar e um Gideon de 3 manas, olha só.
Caramba.
Engraçado, esse Gideon de 3 manas é bem defensivo, né, Felipe? E o deck de Mardu Veículos, ele é agressivo, ele é agro.
Eu não sei exatamente porquê.
Você vai colocar o Gideon de 3 manas aqui? Gostaria de ver se...
Ah, se tira a lealdade e você tripula, você não pode perder o jogo enquanto ele estiver na mesa. Sei lá.
Verdade.
E ele vira uma criatura, então não acho tão ruim.
Você pode curvar com Heart of Kiran pra tirar a lealdade e tripular. Eu preferia ter uma criatura pra fazer isso, mas é possível.
E o que você prefere, MP? O Lay Bare the Heart, que é aquela de 2 manas, o oponente alvo revela a mão. Você tem que escolher uma não lendária e não land. Ou o Trangress, que é convertido 3 ou mais?
Depende muito do que é tua bad match, né, cara?
Porque isso varia nas listas. De próprio, entre BGs, estão trocando. Sim. Cada um usa um set de um.
O custo é o mesmo, né? O benefício do Transgress é que ele exila, não é?
Sim, também.
Essa outra que você falou não exila. O que tem de lendário importante? Tem Talia, Rishkar.
Isso.
Mas essas custam 3.
Mas pega. O Transgress pega.
O Transgress pega. Então o que é que não dá pra pegar?
Os deuses.
Não, os Transgress pega os deuses.
Sim, o...
Todos os deuses.
O Leiber não. Você perguntou o que tem de lendário.
É verdade. O Leiber não pega os deuses. Os
deuses não tô jogando muito, mas tem o... Esqueci, o vermelho joga um pouquinho.
Azorete.
E o Ronos.
O Ronas, que é o verde que o pessoal tá testando.
São os dois que eu vi jogando, os outros eu não vi.
Sim. Mas eu ainda acho o desempenho discreto desses deuses, e se eles forem aparecer mesmo espontâneo, vai ser no próprio.
Mas eu achei que o pessoal tá aí entre os dois, porque você não quer pagar 2 manas pra tirar uma criatura de uma mana do oponente, né? Na mão dele.
Então, eu gosto de exilar, entendeu? O problema do Transgress é que ele não exila, acho que a criatura que mais dá problema, que é o Parasita da Sucata. Não tem como exilar ele, né? Enquanto a outra carta só joga pro cemitério também, tá?
Você não tira o Heart of Kira, né? Com... Não sei o quanto isso realmente é um problema.
Que é lendário, é verdade. Isso. É verdade.
Não sei exatamente quanto você vai querer usar isso pra tirar um Heart of Steel também.
É verdade.
Mas, de qualquer forma...
Depende muito do deck que você tá jogando, da bad match dele. Aí precisaria ter alguma experiência com o formato. Felipe, vamos falar de apostas pro Tour?
Mas
só na próxima fase, vamos lá.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Felipe, comprometido, agora é hora de dar a cara tapa. Apostas pro Pro Tour. Primeiro, que carta de Amon Cat você acha que vai disparar? Assim, que vai aparecer e todo mundo vai falar, nossa, eu não vi essa carta, precisava disparar.
Porque eu não vi? Poxa, aí você... Pô, aí, coisa obscura, você tinha que ter falado antes pra me preparar, né?
Não, pode ser, por exemplo, Cut to Ribbons, tá? Mas é uma carta que vai fazer toda a diferença, assim, que você acha que vai ser a carta mais bem-sucedida de Amon Cat no Pro Tour.
Ah, não sei, cara, eu quero ver a Anissa, meu, ela é bem bizarra, é diferente.
Ah, eu gostaria de ver a Anissa, mas eu tenho uma escolha pra uma carta que pode até ser uma sleeper, deixa eu ver o que tá acontecendo agora, que é Pull from Tomorrow, né, puxar do amanhã, é isso?
É, subiu bastante já esse preço dela, já tá nos $5 já.
Eu acho que essa carta vai fazer bastante coisa no Pro Tour.
Ela é bem legal.
Puxar do
amanhã. Ela é bem legal.
É, tá $5, Felipe, você tá certo. 2 manas mais X, compra X cartas e descartamos, só que é mais que instantânea, cara.
Não, ela é forte.
Sim. Essa carta eu curti, eu acho que ela vai fazer diferença. Mas sendo bem prático, pelas listas que nós temos visto, né, Cut to Ribbons, uma carta que está fazendo aparições aqui bem frequentes, né, é simplesmente efetiva, você joga porque tem que jogar. Tem uma outra carta de consequência que é Mono Preta, eu esqueci o nome dela, você lembra? Você abriu isso aí?
O Never qualquer coisa?
Isso, Never to Return.
Não abri, mas é boa, cara, tá bem boa.
Essa carta o pessoal tá jogando.
Eu comprei várias, mas...
Mas não é porque ela é melhor...
Várias um set, né?
Não é porque ela é muito melhor do que algo que tá aí, que seria o feitiço lá de despertar. É porque você tem que jogar um removal. Se você tá de preto, você tem que jogar um removal de Plinauta, criatura, e esse é 3 manas, é feitiço e tal.
Ah, ele tira Plinauta, né, que sempre é bem legal ter.
Mas assim, essa carta, ela é boa, a gente sabe o quanto ela é boa. Entendeu? Ela não pode nos surpreender. Né? Pode ter situações em que ela é melhor, um pouquinho não, melhor vai... assim, mas ela nunca vai ser bem melhor do que a gente pensava. Agora, pro
Pull from Tomorrow, nunca vai valer muito também. Ela é legal porque você tá usando, aí você não precisa. Porque o outro você só tinha mais valor, né? Quando você tem 7 manas, eu acho, não lembro mais. Essa aí não, você joga ela com 3, aí quando você precisa você faz um zumbi. Não é grande coisa pagar 4 manas pra um 2-2, né? Mas é de graça, entre aspas, né?
Isso aí.
Deixa eu ver o que mais dá pra brincar. Glorybringer apareceu pouco, pelo que o pessoal falava.
Glorybringer apareceu pouco, mas quando ele aparece é pra valer, cara. Então ele é que tá rodando 3, 4 cópias dele e é uma carta muito boa.
Eu acho que...
Ele é um ótimo top deck, Felipe. Sim. Ele e o Razoret. Ele é um ótimo top deck.
Ah, cara, eu vou fazer uma aposta mais legal. Acho que eu vou apostar no S4Toad, cara.
S4Toad.
Vai ser banido. A próxima carta tá banida.
A gente tá falando de tipo 2. Você sabe que o próximo Pro Tour é tipo 2, né?
Se é pra apostar, né? Se é pra... você falou uma coisa quebrada aqui. Falou pra quebrar o formato. Se é pra quebrar o formato,
No T2 duvido, mas vamos lá.
Senão você não vai na Anissa mesmo, cara. Porque a Anissa é legal.
Ok. Você quer ver a Anissa jogar. Em termos de jogadores, times... Eu acho que a equipe BR, aí BR/PT, né, ainda tá forte, vindo do último Pro Tour, viu? O Márcio Carvalho e o Saporito tiveram bons desempenhos de lá pra cá, né? E o Saporito, pelo menos, ele tá muito bem no formato, né? Acabou de top 8 um Pro Tour. O Márcio Carvalho também foi muito bem no outro GP. Eu não lembro em que posição ele ficou, mas ele estava muito bem já quando perguntaram sobre a carta preta. Mas se tem alguma aposta, acha que tem alguém à frente de todos? Aí alguma equipe à frente de todas?
Não sei, cara. Pelo que o pessoal comentou ali, comentou no como chama? No stream. Se o BBD tinha um deck bom de T2, que geralmente ele é conhecido jogar T2. Se ele entendeu real esse draft, pode ser que ele surpreenda aí.
O BBD é sempre difícil, né? Ele é o atual campeão mundial, inclusive.
Pode ser legal. Eu vou passar no time, né? No meu time, talvez. Não. Falando em Innovator times, de novo.
O que é que nós apostamos entre nós aqui sobre times? Você lembra? A gente apostou alguma coisa, Felipe?
Cara, eu não lembro não. Na verdade, não lembro não.
A gente apostou alguma coisa. Bom, mas enfim, eu escolhi Musashi Puzzle Quest, né? O Puzzle Quest é do Reed Duke, John Finkel e tal. O Musashi é do Kentaro Yamamoto e o Watanabe. Você, Felipe, apostou em Channel Fireball Ice, que é o time do PV.
Isso.
Top Level, time do Patrick Chapin, BBD e tal.
É, né?
Então, dos seus times, o Top Level é o atual 25º nos times e o Channel Fireball Ice é o 8º. Né? Dos meus tem um que é segundo, o outro que é décimo. O Fernando apostou bem BR, né, no time Liga Magic, que tem o Guilherme Merjan, Pedro Carvalho. É o atual 27º. E o Dex Army, que é o time do Villiers, o Márcio Carvalho. Não, não é um time, né? É uma seleção. Né? Thiago Sapoito, Jabaiano. É. E o Guilherme postou Tiano Fireball Ice junto contigo. E o Musashi, né? Que é o atual segundo lugar.
Então, oi? O Guilherme foi conservador, né?
Foi. Foi pra aposta, sei lá, segura. Mas legal, eu tô ansioso pra ver esse PT, cara. Eu espero que. Por enquanto o formato tá diverso, né? E tem cartas novas aparecendo, tem combos, tem algumas coisinhas legais. Eu espero que tenha coisas que nós ainda não vimos, sabe? Quem sabe as Foretold. Um deck de fog com ascensão do segundo sol.
Nossa, voltar com Turbo Fog? Para, não.
Ah, seria legal ver alguém vencendo com um Pro Tour com ascensão do segundo sol.
Ah, não. Nossa, é legal.
Já pensou.
Não, mas não Turbo Fog, né?
Pode ser, cara. Você chupa, Mardu, ó. Tá aqui no Turbo Fog.
Nem tem fog suficiente pra isso. Tem o quê? Uma fog no formato?
Não, tem umas duas, cara. Toda coleção tem fog, se você pensar.
Eu não sei, não.
Todo bloco tem fog. Coleção eu não sei, mas todo bloco tem uma fog. Tem coisa que todo bloco tem. Tem.
Tem mesmo?
Todo bloco tem fog.
Não lembro, mas eu sei que tem, acho que é a Moquete que tem, que sai uma, né? Acho que nem é de uma mana, mas...
Não, as fogs atuais são de duas manas, são verdes. Mas é bom, verde tem ramp, te ajuda a chegar na sétima mana. Olha aqui, estão prevendo alguma coisa. Quando a gente fala muito de alguma coisa, acontece.
Ah, vamos ver, né?
Vamos ver também.
Imagina Turbo Fog for Toad?
Nossa.
Nissa? Com Nissa ainda?
Qual? Aí já te privilegia, né?
Você Turbo Fog geralmente é UG.
É, pode ser.
Foretold, Nissa.
Bom. Vamos aproveitar aí as previsões. Se o ouvinte ouvir isso a tempo, né, e quiser prever alguma coisa e deixar registrado no Facebook, comenta lá, né? O nosso Twitter é @hackdoscast, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. A gente vai ouvir. Obrigado, Felipe.
Valeu, MP. Obrigado pelo convite aí. Valeu, pessoal.
Valeu e até depois do Pro Tour. Falou.
Falou.